Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
IRCAST, o podcast do IRCAD América Latina.
Olá, seja muito bem-vinda e bem-vinda ao IRCAST. Meu nome é Thaís Maruoca e é um prazer imenso apresentar esse novo projeto do IRCAD América Latina, o IRCAST, um podcast que vai trazer o ambiente tanto de dentro quanto de fora do centro cirúrgico para você que se interessa por assuntos ligados ao dia a dia dos profissionais de saúde especializados em cirurgia minimamente invasiva. O IRCAST é um novo espaço, um novo canal de comunicação entre o IRCAD e você. Vai te trazer curiosidades, inspirações, dicas, reconhecimento profissional, histórias e, principalmente, muita informação da nossa área. Especialmente para você, ouvinte, o IRCAST vai trazer algo que não está disponível nos papers, nos artigos ou nas revistas médicas. Esse podcast vai ser um espaço para compartilharmos experiências, ouvir colegas e até mesmo para ouvir você falar. Você vai poder fazer perguntas e ouvir suas respostas. Tudo isso com a participação de um seleto grupo de convidados. Mas para falar do IRCAST, esse podcast que criamos com tanto empenho para você, ninguém melhor do que o diretor científico do Instituto, Dr. Armando Melani. Ele explica agora o porquê pensamos em oferecer mais esse espaço para você.
Por que o IRCAST vai lançar um podcast? A resposta para isso eu acho que é bem simples, né? O IRCAST vai lançar um podcast porque esta é uma oportunidade de nós podermos discutir não os aspectos técnicos relacionados à parte médica somente, mas principalmente os aspectos que estão relacionados com a vida do médico e o médico como ser humano. Como é que se constrói uma carreira, como é que você busca o aperfeiçoamento, né? E faça um paralelo. É porque o aperfeiçoamento, muitas vezes, ele não é só profissional, ele é um aperfeiçoamento espiritual, ele é um aperfeiçoamento como ser humano, como pessoa. E o podcast é uma ferramenta que fornece uma forma muito interessante de você ouvir pessoas com experiência, de entender como essas pessoas se posicionam diante de determinadas situações ou se posicionaram no passado. Então, eu acredito que seja uma ferramenta especial para esse fim, não é? Naqueles momentos em que nós estamos na solidão do nosso ambiente particular e íntimo, em que nós devemos conversar com nós mesmos, você ouvir uma voz num podcast, às vezes pode ser uma voz iluminada. E eu acho que a intenção do IRCAD é tentar ajudar os médicos a encontrarem essa voz iluminada para que eles possam desempenhar melhor como ser humano.
Agradecemos muito a participação do Dr. Armando e temos a certeza que ele vai estar aqui com a gente em muitos outros episódios do programa. Mas para você que ainda não conhece o IRCAD, vamos te contar brevemente aqui sua história. No ano de 1994, um médico e professor francês chamado Jacques Marescot queria juntar de forma pioneira as técnicas cirúrgicas conhecidas à tecnologia que já era usada em outras áreas. Para isso, fundou um centro educacional no Hospital Universitário de Estrasburgo, na França. Criou, assim, um centro altamente inovador, que treinava médicos do mundo inteiro, juntando o que mais de moderno existia em tecnologia à medicina, e que se transformou em referência, primeiro na Europa e depois no mundo, com expansões para a Ásia e para a América Latina. Uma curiosidade, para você ter uma ideia da estrutura desse instituto em Estrasburgo, além de todos os insumos tecnológicos dos professores altamente capacitados e das instalações extremamente modernas, ele abriga um restaurante 3 estrelas Michelin para os seus estudantes. Très chique! Ouça agora a mensagem que o Dr. Marescot enviou para o IRCAST.
So the question is, what was my inspiration to create IRCAD in France, importance also of this institute for the training of surgeons in the world and especially in Latin America? So just to speak and about this project and to come back to 1991. 1991 was the idea to create this institute. Why? That is something I always tell. I was what I call a normal surgeon, and I was so lucky to attend an exceptional lecture in Germany given by Rick Satava. You know Rick Satava, surgeon, colonel of the US Army. And in 1991, he has an exceptional lecture about new technology in surgery. And I remember very well in 1991, he spoke about the future power of internet, robotic surgery, virtual reality, augmented reality. So I came back and discussing with my co-workers, we decided to create an institute like that. And it was difficult in France. Why? Because new technology, computer science, was not considered in 1991 as a real science in France. We decided so to create a private non-profit institute with two goals. One was to develop new technology in surgery. That means a digital clone of the patient, taking the medical image, transforming this medical image in a 3D image. We decide also to work on robotic surgery, especially flexible robot surgery, so all the new technology. And in parallel, we decide also to create a school of surgery, of minimal invasive surgery. So that was, we need to, more than 25 years ago. And we were one of the first school of minimal invasive surgery at this period. It was long, it was difficult. We start training approximately 200 surgeons. And when we look now, it is more than 6,500 surgeons per year coming from more than 120 different countries. It's also the reason we decide to create a virtual university on the internet, whose name is WebSearch, free of charge, translated in 7 different languages, including Spanish, English, French, Portuguese, Chinese, etc. And that is a real success because today we have more than 400,000 active members. So that was the idea to train. But you imagine that it was totally impossible to train all the surgeons in the world in Strasbourg, in France. And here also, you know, in the history, we were very lucky because in 2007, I had the visit also again of an exceptional man whose name was Professor Min-ho Huang. And he wanted to have an IRCAD in Taiwan for Asia-Pacific surgeons. And he was such a patient for education, for his country, etc., that immediately we say yes. And that was the first international institute created in Taiwan near Taichung for Asia Pacific, and it works really very well. And after that, that is the point. Now we had the visit of Dr. Armando Melani. Armando Melani is a surgeon that I knew because he was in IRCAD several times, and he convinced the big boss of Hospital de Amor, whose name is Enrique Prata, to create also an IRCAD in Barretos. And you know, for me again, even in Barretos, it's not Sao Paulo, it's a very little center, but I was impressed by the level of the hospital, who was really for me one of the best hospitals against cancer that I have never seen in my life. And I was also impressed by the character of Enrique Prata, also all the co-workers in Mondo, etc. And we decided to create this institute in Barretos. And now we know that it works very well, not only to train surgeons from Brazil, but also from Peru, from Ecuador, from Colombia, from Argentina, etc., all Latin America. After that, the second one was in Rio de Janeiro because Dr. Armando Melani moved in Rio de Janeiro, and so that was another center. And after that one was in Libano, and today we have two major projects where sure all the team of Barretos and Rio is involved. It's one big project in Africa, in Rwanda, a little country in the center of Africa with real motivated team, and it will be finished in 1 year approximately, I think July 2021. And we have also a big project in China, in Wuxi, and that will be finished in January 2022. So that is the history of the creation of OG Center. not only, as I say, not only for education of surgery, but also for research. And as an example, in Africa, we have a team of researchers, developers, engineers in artificial intelligence. Today we have only 8. But, you know, 8, it's a lot, because we have also a team in Strasbourg with 30. And the plan is to have approximately between 30 and 40 engineers of artificial intelligence applied to minimal invasive surgery in Africa. So it will be a very big and strong joint team. So that is the history of IRCAD, and that is my motivation. Thank you very much.
Thank you. Ou melhor, merci, professor Marescot, por participar aqui do nosso programa. Ficamos muito honrados com suas palavras. Sua dedicação e seu pioneirismo servem muito aqui de inspiração para a produção desse podcast. Já em 2011, o Instituto chegava ao Brasil e, graças ao esforço do presidente do Hospital de Câncer de Barretos, agora Hospital de Amor, Sr. Henrique Prata, e do médico que se tornaria diretor científico do IRCAD, Dr. Armando Melani, o Instituto se instalou em Barretos, no interior de São Paulo. Nascia, assim, um dos maiores centros de treinamento médico da América Latina, que hoje, junto com a unidade do Rio de Janeiro, já treinou milhares de profissionais da área de saúde com mais de 97% de aprovação dos seus cursos. Fizemos questão também de convidar aqui nesse primeiro episódio o Sr. Henrique para contar sobre a implantação do Instituto e da importância dele na região de Barretos.
Bem, trazer o IRCAD para Barretos, não podemos nunca de pôr a verdade e o orgulho que eu tenho de dizer que foi um filho da casa, né, Dr. Armando Melani, que me provocou a busca desse projeto, porque ele era o maior incentivador de todos os médicos operarem por cirurgias minimamente invasivas sem termos nenhuma condição de oferecer treinamento nem no Brasil, só no exterior. No Brasil tinha 2 centros particulares com 2 salas cada um, ou uma só, pequena. Então a diferença era da água para o vinho, a parte humana de operar uma pessoa que, com câncer, que não vai perder sangue e que pode complementar o seu tratamento em questões de 15 dias, está apto para receber o complemento, ou radioterapia ou quimioterapia. E o lado muito profundo do Armando, além de ser um gênio na arte, que desenvolveu quase que no fundo do quintal as ferramentas para começar a ver o êxito da cirurgia minimamente invasiva, ele descobriu que tinha a Alemanha e a França tinham um consórcio pelo IRCAD da França, em Estrasburgo, estavam definindo onde colocar a primeira filial deles. E ele dizia que eu tinha um poder de convencimento. E eu tinha, mas no meu clero, no formar consciência das pessoas que um leigo pode salvar a vida, mas não para uma indústria rica que visa o mercado de medicina privada enxergar o mercado da medicina pública. E achava muito estranho, mas ele me convencia que eu tinha um dom de convencimento. E foi eu tinha admiração por ele e ele tinha e tem admiração por mim. Essa nossa intimidade de dois irmãos que nós somos me fez eu acreditar na conversa dele e fomos eu me lembro que o dia que eu fui para a Alemanha, para a França com ele, estava 38 graus o dia que saí do Brasil, pousamos lá 20 graus abaixo de zero, né, na Alemanha. E eu me perguntava, mas como é que esse cara acredita que eu vou convencer alguém que eu mesmo não estou convencido. Então o Armando é uma peça rara, é uma pessoa ímpar. O Armando é um visionário, né? Uma pessoa que é visionária, como ele é. Meu pai também era assim, visionário. E o Armando, então, foi o que me provocou a convencer o IRCAD da França. E o interessante, tem uma passagem muito bonita nisso, que eu levei o Armando e o diretor clínico, não, o técnico na época, era o Dr. Edmundo, meu cunhado, e ambos falavam inglês mais ou menos, mas eu achava que era bom, porque eles se viravam. Na hora que nós fomos apresentar os motivos para o professor Marescot na França, no IRCAD, a secretária avisou, olha, se ele não se comover, pode ter certeza que ele vai levantar e tchau, acabou. Se ele se comover, tem certeza que ele levanta e volta para inteirar. É o jeito que eu sei como é que ele... Aí eu falei para eles, ó, vocês falam o que eu... falei o que eu queria falar, né, para eles. E eles foram traduzir em inglês. Aí o Armando estava falando em inglês, o Edmundo corrigiu que o inglês dele não estava motivando o Marisco. Então o Armando falou, então fala você. Aí o Edmundo falou em inglês. O Armando falou, bom, mas piorou agora, porque agora que ele não está manifestando nada. E ficaram os dois discutindo, eu peguei e dei uma bronca nos dois. Falei, peraí, eu estou aqui a 20 graus abaixo de zero e vocês falando inglês de quinta categoria, o homem não está nem piscando o olho, não está nem entendendo o que vocês falam. E aí, quando nós três começamos a discutir, o Marisco falou, olha, fala você em português, porque você falando devagar, eu entendo melhor que o inglês dos dois. Mais ou menos assim foi a brincadeira. Então, foi realmente o Armando foi um visionário de saber que eu mesmo, com meu português ainda meio primário, que eu não sou nenhuma pessoa acadêmica, com meu português simples, mas com o coração saindo pela boca, eu consegui reverter o processo e consegui. O processo já estava em Buenos Aires, definido que ia para Buenos Aires, eu consegui convencer o Marisco pelo coração. Peguei o lado do coração dele, que ele tem um lado profundamente também humanista, e provei que o melhor lugar do país e do mundo que nós tínhamos a oferecer era para a medicina pública do país, que é um país muito grande e que não existia nem pensar na oportunidade de operar um pobre por videolaparoscopia, muito menos por robótica, né? E aí nasceu a história do IRCAD. Essa história é linda, porque foi contei aqui a intimidade que nós vivemos ela. O impacto da vinda do IRCAD não foi só para Barretos e nem só para o Brasil, né? Foi para toda a América Latina, que nós já formamos mais de 3 mil profissionais nesses 8 anos aí, que são irmãos da América Latina, e o restante dos 12 mil que formamos já em medicina minimamente invasiva são brasileiros, e oferecemos o mesmo curso, no mesmo nível que existe em qualquer parte do mundo, que o melhor centro do mundo está na França, que tem o IRCAD da França, é avançadíssimo, no maior parque tecnológico da França, e aí criou uma cultura. Nós que abrimos protocolo, você vê a importância, tanto de profissionais que nós formamos no Brasil, dos serviços públicos, mas a escola que ficou de excelência aqui, não teve dúvida. O Ministério teve de abrir códigos para medicina minimamente invasiva para o serviço público. E qual foi a vantagem disso? Que um pobre que opera pelo SUS, ele não tinha esse acesso, ele operava um tumor e ficava 60, 90 dias se recuperando por perder muita imunidade, perder muito sangue, para continuar o tratamento, o radioquímio. Hoje, com a videolaparoscopia e com a robótica, ele em 15 dias ele está fazendo um complemento, que ele está saudável, porque ele não perdeu sangue, então a imunidade dele está mantida e ele então pode terminar o tratamento. Isso no câncer é uma vitória astronômica, é um monstro essa vitória. E então essa medicina é mais humana. No começo parecia que era mais cara, foi um pouco rejeitada no começo pelo Ministério, mas nossa experiência, nosso custo fez o Ministério abrir as portas. Então nós somos um divisor de águas no país, que a medicina privada tinha só na elite da elite de São Paulo essa experiência. Nós arregaçamos isso, fizemos 12 mil profissionais no país de excelência, formação em qualidade de medicina minimamente invasiva. Então o projeto foi para o país, né? Ou para a América Latina toda. É um orgulho a parceria com o IRCAD da França, da China, do Brasil, serem uma excelência iguais.
Muito obrigada, senhor Henrique. Eu já conheci a história, mas é sempre muito especial ouvi-la contada por quem faz, né? Bom, como você já deve ter notado, eu já falei que existe uma unidade IRCAD no Rio de Janeiro. Essa unidade foi fundada em 2017, graças a uma parceria estabelecida com o United Health Group, empresa norte-americana do setor de saúde e bem-estar. Funcionando em conjunto com a sede em Barretos, complementa a grade de cursos e aumenta as especialidades dos treinamentos oferecidos nessa capital tão importante. Assim, os médicos podem escolher qual é a mais próxima ou mais conveniente entre essas duas unidades brasileiras. Ouça agora o que o Dr. Charles Aouaddeh, Chief Medical Officer na United Health Group, tem a nos dizer sobre o IRCAD.
Bom, o projeto do IRCAD no Rio de Janeiro, na verdade, ele começou em 2013, quando o Dr. Armando Melani, que vinha ensaiando conversas conosco para se transferir para o Rio de Janeiro, coisa que se concretizou, ele identificou uma oportunidade de expansão, àquela altura já existia o IRCAD Barretos, né? De expansão das atividades do IRCAD na estrutura que a gente vinha construindo naquela época, que hoje é o America's Medical City, que se propunha ter uma unidade, um dos prédios dedicado a alguma coisa que a gente ainda não sabia bem o que era, voltada para educação, para treinamento, para pesquisa. A gente ainda não tinha muita clareza do que deveria ser essa unidade do America's Medical City. Mas a visão que a gente tinha para o America's é que ele devia se colocar no sistema de saúde brasileiro como uma organização, né, capaz de trabalhar a incorporação de tecnologias, de novas tecnologias em saúde, de forma adequada, né, promovendo o treinamento, né, dos médicos, né, principalmente, para a utilização dessas novas tecnologias de uma maneira sustentável para o próprio sistema de saúde, né. E aí, quando o Armando trouxe o professor Jacques Marisco ao Rio, né, e a gente promoveu o encontro dele com o Edson Bueno, fundador da empresa, aquilo ali foi amor à primeira vista, né? O Edson muito visionário, o Marisco também, né? Eles viram mesmo a oportunidade da gente construir uma organização muito viva e muito dedicada a essa produção de conhecimento e a formação de pessoas, né? E ter a bandeira do IRCAD, a alavanca do IRCAD, a parceria do IRCAD era fundamental, né? E foi fundamental para a gente começar uma nova organização de saúde já partindo desse V0, né? Um V0 assim, de um centro de treinamento com uma reputação mundial, muito conhecido pelos cirurgiões brasileiros, né? Acho que nenhum cirurgião que se dedique à videolaparoscopia desconhece ou desconhecia o IRCAD. E a gente visualizou uma parceria ali muito interessante. E naquele momento a parceria era para que esse centro de treinamento do America's Medical City cumprisse um papel na estratégia daquela organização. O que acabou acontecendo é que a inauguração do centro de treinamento com o IRCAD, né, participando visceralmente desse projeto, que aconteceu em 2017, já com o Edson tendo falecido, ele não chegou a ver o IRCAD, o centro de treinamento que leva o nome dele, né, pronto. Naquela época, evidentemente, era para ser só IRCAD, a gente não tinha intenção de chamar de centro de treinamento Edson Bueno, né? Mas com o falecimento dele, então, veio a ideia de batizar o centro de treinamento de Edson Bueno, né? E o IRCAD funcionar dentro desse centro. Essa parceria só foi crescendo, ganhando uma proporção cada vez maior pela expansão não só das atividades do IRCAD, e do IRCAD que passou então a ser o IRCAD América Latina, com as operações de Barretos e Rio, mas passou a ter a dimensão mesmo de representar dentro da UHG Brasil, né, e dentro da UHG no mundo, né, um dos expoentes, se não o principal expoente de ensino e de treinamento e de formação de profissionais em procedimentos minimamente invasivos. A isso se somou, né, a implantação do centro de treinamento oficial da Intuitive no Brasil, o primeiro implantado no Brasil, e por onde passam todos os cirurgiões que vão se capacitar, né, na formação em robótica. Isso também acontece no IRCAD França, né? A ampliação do escopo do centro de treinamento, né, para além da formação de médicos, né? Então a gente passou a atuar também na formação de profissionais de saúde em temas relacionados à liderança, gestão, temas clínicos, né? Passamos a incorporar simulação, ampliando o próprio escopo do IRCAD, desenvolvendo pós-graduação, desenvolvendo cursos de especialização, assumindo a responsabilidade pelos programas de residência médica nas unidades de saúde da UHG Brasil, que são 35 hospitais no Brasil. Agora começando a ampliar as atividades também para a América Latina, né, na medida que a gente tem mais 15 hospitais no Chile, no Peru e na Colômbia, e mais 6 hospitais em Portugal. Então, o IRCAD América Latina e a Unidade Rio de Janeiro, eles passaram a compor, né, uma estratégia muito mais abrangente, mais agressiva, a partir do Centro de Treinamento Edson Bueno, e hoje é o centro que cuida de todo o ensino e toda a pesquisa dentro da UHG Brasil, né? A gente incorporou também atividades de inovação, né? Inovação principalmente na área clínica e na área cirúrgica. Então, eu diria que esse projeto e essa parceria, eles são exemplares, né? Essa parceria é exemplar e os dois juntos, combinados com a estrutura do IRCAD França e da UHG, né? Trazem um potencial que eu diria que, apesar de a gente já ter avançado muito, eu acho que a gente não chegou a explorar nem 10% de todo o potencial que ela traz, né? Então, para a gente é um orgulho imenso ter o IRCAD junto com a UHG Brasil. É um orgulho imenso ver o nome do nosso fundador, Edson Bueno, associado a uma figura visionária, né, e um ícone que carrega esse simbolismo todo do IRCAD, que é o professor Jacques Mariscot, né, e tendo no Armando Melani, né, uma liderança local que respeita toda essa tradição do IRCAD e que, ao mesmo tempo, se desafia, né, e faz com que o IRCAD América Latina, a Unidade Rio de Janeiro e a Unidade Barreto se desafiem, se desenvolvam, pensem o futuro do IRCAD no Brasil, né, e que amplie as fronteiras para a América Latina e que estabeleçam um paradigma, né, para aquilo que é a formação de profissionais na área de saúde, especificamente de cirurgiões em técnicas minimamente invasivas. Então, vida longa ao IRCAD, vida longa ao IRCAD América Latina, vida longa ao IRCAD Rio de Janeiro e ao Centro de Treinamento e Educação Edson Bueno.
Obrigada, doutor Charles, pela participação do nosso episódio de estreia. Por falar em episódios, nessa primeira temporada do IRCAST, eles vão ser um pouco diferentes desse aqui, contando sempre com um debate com convidados muito especiais e qualificados. Serão mais 11 episódios semanais, lançados sempre às quintas-feiras, que vão trazer de uma maneira descontraída, mais completa, assuntos que têm tudo a ver com o seu mundo e seu dia a dia. Teremos, por exemplo, um episódio que vai falar sobre a carreira médica, outro sobre educação feita por médicos, outro sobre problemas que atingem muitos profissionais de saúde, como o estresse e o burnout, outro sobre a administração de uma empresa médica e muito mais. Viu como vai ser interessante? Por isso, não perca, marque aí na sua agenda e compartilhe, assine seu tocador de podcast preferido para não perder nenhum episódio. O segundo episódio vai ser com o tema IRCAD e a pandemia e vai falar sobre o que está acontecendo no mundo e como estamos nos posicionando. Eu sou a Thaís Maruoca e agradeço a sua companhia. Espero você aqui no nosso podcast, o IRCAST. Um abraço e até o próximo episódio.